Está a começar mais um programa Sete de Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O presidente de Angola, João Lourenço, está a ser investigado há cerca de um ano por procuradores norte-americanos. A informação é avançada pelo seminário Expresso, que cita um relatório da Pangea Risk, uma consultora especializada em análise de informação para gestão de risco sobre negócios em África e no Médio Oriente. A investigação em curso pode diminuir a capacidade de Angola a manter acesso a financiamento multilateral e reestruturar com sucesso o fardo de dívida, diz o relatório da Pangea Risk, citado pelo Expresso. O mesmo documento adianta que os procuradores norte-americanos têm estado a compilar durante quase um ano provas da violação das leis e regulamentos dos Estados Unidos pelo presidente João Lourenço, sua família e parceiros de negócios. Segundo o mesmo documento, além de João Lourenço, estão na mira das duas autoridades norte-americanas, a primeira-dama angolana, Ana Afonso Dias Lourenço, acionista da agência de comunicação Orion, o advogado Carlos Feijão, ministro da Energia João Batista Borges, o antigo vice-presidente Manuel Vicente, e os empresários Carlos Cunha e Valdemiro Minoro Dondo. O relatório da Pangea Risk, referido pelo Expresso, explica que a família João Lourenço está a ser investigada por numerosas violações do FCPA, transações bancárias ilícitas, ilegais, fraudulentas bancárias para a compra de imóveis nos Estados Unidos e uma conspiração para defraudar o Departamento do Estado dos Estados Unidos pela família Lourenço. A informação obtida pela consultora avançada pelo Expresso foi corroborada por várias fontes internacionais nos mídias, já que novos indícios de alegadas irregularidades caíram no domínio público, indica a própria imprensa. A consultora avança que a parte das suspeitas está relacionada com o suborno que terão sido pagos pela construtora brasileira Odebrecht, empresas controladas por João Lourenço, sua mulher, e parceiros de negócios próximos. O relatório enumera também empresas públicas e privadas de algum modo ligadas ao círculo mais próximos de João Lourenço, incluindo neste núcleo as construtoras Angol Projetos, Sotal, Engetec, Locomanga e Omatapalo, a estatal Simportex, os bancos Solibai e a imobiliária e Imogestin, a Companhia de Cervejas de Angola e a Agência de Comunicação Orion. A Pangea Risk conta ainda o caso de Square Patton Bogues, a empresa de lobby norte-americana contratada pelo governo angolano em 2019, informação que foi detalhada pelo negócio na edição do Radar África de 20 de janeiro de 2020. A Square recebeu 1,4 milhões de dólares, sendo que deste 625 mil dólares canalizados para o consultor extremo, a Herm Capital. A Herm Capital foi criada no início de 2019 e desde então recebeu mais de 4 milhões de dólares, sendo que destes 625 mil dólares canalizados para o consultor extremo, Herm Capital. Herm Capital foi criada, desculpem, e desde então recebeu mais de 4 milhões de dólares, fundos provenientes do governo angolano, do governo de Angola. Isabel Santos alegou que a empresa foi usada para financiar a campanha mediática contra si e os seus negócios da sua família. A Herm Capital é administrada pelo Pedro Pinto Ferreira e Maria Mergner, que são amigos do ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, disse o relatório da Pangea. Refira-se que a Pangea Risk tem entre os seus clientes o Afrim Bank, o Banco Africano de Desenvolvimento, a petrolífera Chevron, as francesas AXA e a BNP Paribas, o Banco Europeu de Investimento, entre outras importantes instituições da alta finança. Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos aqui a falar de que não há fumo sem fogo. Isto quer dizer que esta Pangeia é uma entidade privada que realiza ou que faz relatórios ou a pedido de entidades investidoras internacionais, grandes entidades financeiras, de âmbito internacional também, que tendo relações com Angola querem saber o que se passa com o país em termos de credibilidade. E se nesse relatório constar que existe investigações que relacionam o Presidente da República com ministros, com bancos angolanos, com determinadas empresas e que houve transações, um rasto, digamos assim, financeiro, cambial, bancário, que envolve entidades norte-americanas, nos Estados Unidos, por isso. Falou-se aí, por exemplo, de uma entidade que é a Odebrecht, que nós sabemos que esteve no, na Operação Lava Jato, que levou Lula da Silva à cadeia e que já na altura de Eduardo Santos se falou no envolvimento da campanha eleitoral do MPLA, e que houve financiamentos nesse sentido. A Odebrecht também, nessa Operação Lava Jato, envolveu entidades que fizeram dessas ditas transferências do Brasil para os Estados Unidos e que houve uma colaboração muito estreita das entidades judiciais norte-americanas com a justiça brasileira. Agora chegou a esta situação de Angola. Ora, há mais de um ano que esta entidade Pangeia disse que está a publicitar, digamos, nos seus relatórios, fazendo referências que são fidedignas e que não são postas em causa porque vão buscar dos dados que existem. Por isso, isto em termos de superfície, ou seja, vamos ver a superfície, depois vamos à base, não é? Em termos de superfície, há entidades e investidores estrangeiros que estão a querer investir em Angola, por exemplo, a Africa's Bank, que há bocado se referiu, ainda há pouco tempo esteve em conversações ao mais alto nível em Angola e até num financiamento da União Africana das vacinas, relacionada e com conversas com o Ministro da Saúde sobre esse âmbito da vacinação. Nós até falámos nisso num programa anterior. Aprofundando esta questão, que vai ser aprofundada, não é? É chegando à base, é pegar então nas ditas empresas que foram criadas e ver até que ponto é que há essas ligações. Se houver uma ligação, por exemplo, com a FCPA, esta FCPA envolve a administração, funcionários públicos, administração pública norte-americana, e se provar que algum desses situações menos regulares ou irregularidades que envolvam esses funcionários públicos ou administração pública norte-americana, já é uma situação muito grave, porque aí já a entidade norte-americana passa a investigar a nível de uma investigação criminal, porque os americanos levam muito a sério a FCPA é muito regulada constantemente e muito seriamente, e tudo que envolva com esta organização corre sérios riscos, obviamente que se presume inocência enquanto transitarem em julgado, mas os americanos começam a levar as coisas muito a sério quando envolve esta mesma organização. Ora, depois há todo o resto que faz parte do tema e que já foi dito e que pode atingir ou não gravidade, com uma grande gravidade, e os norte-americanos depois, por questionarem as autoridades angolanas, neste caso a PGR, dizendo que têm determinadas provas que podem transitar para Angola e ficam a ver como é que as autoridades judiciais angolanas vão agir de acordo com as informações que podem chegar. Mas isso num futuro e havendo a tal gravidade que eu estou a falar. Neste momento, estas investigações interessam essencialmente a investidores estrangeiros que estão a pensar ou estão a investir em Angola, interessam a entidades financeiras que possam, ou que tenham dado crédito ou possam vir a dar crédito a Angola e que aproveitam estes relatórios da Pangea Risk para não investirem, não concederem crédito, porque as instituições angolanas ao mais alto nível, atingindo o próprio Presidente da República, Primeira-Dama, Ministros, bancos angolanos e tudo mais, não merece, não há ambiente de negócio, não merecem seriedade e aquilo que Angola tem dito no âmbito do que se chama diplomacia económica.
Carlos, primeiro, enquanto esta investigação, suposta investigação, está em curso, o que é que a PGR pode fazer? Primeiro. Segundo, porque quero comentar mais sobre o relatório emitido pelo MPLA, o Comitê Central do MPLA, em relação a essas acusações.
Sobre a PGR, não vai fazer nada. Neste momento, não faz nada. Depois, sobre a posição do MPLA, foi rejeitar linearmente qualquer investigação contra o presidente do MPLA, que também é presidente da República e é titular do Poder Executivo em Angola. E também tudo o que está envolvido, mas garantindo hoje em comunicado pelo MPLA de que não há qualquer investigação nos Estados Unidos. Eles lá sabem porque é que o estão a dizer. Nós baseámo-nos com aquilo que o jornal semanário português Expresso divulgou com base, quem entrar na página da Pangea Risk e pagar tem acesso àquilo que o jornal Expresso teve acesso, não é? Por isso é mais fácil ler, se calhar, pelo jornal Expresso, como nós fomos, e ter informação. Onde é que o MPLA, para fazer o comunicado hoje e garantir que não há investigação nenhuma contra João Lourenço, só o MPLA saberá quais são as suas fontes para garantir que não existe. Até o MPLA mostrar ou divulgar as suas fontes, se quiserem, não são obrigados, mas ao contrário do artigo do Jornal Expresso, indica as fontes, indica a Pangea Risk, que é uma entidade que anda há mais de um ano com base nas fontes que são procuradores norte-americanos, que envolve determinadas pessoas, quais são o que está em causa nessa investigação, as irregularidades que podem ter sido cometidas, etc. Por isso há dados fundamentados, argumentos válidos para supor que essa investigação existe. Ora, nós sabemos qual é a realidade da investigação e da justiça angolana. Sabemos disso até da era do Eduardo Santos. Alguma vez na era do Eduardo Santos, de Isabel dos Santos, passaria por aquilo que está a passar, ou o Zenu, um presidente de fundo soberano, passaria por aquilo que passou, caiu na cadeia, ou todos aqueles ministros que já passaram, que ainda vão passar? Não. Houve um protecionismo, quer dizer, calavam-se todos, comiam todos no mesmo prato, pertenciam todos ao mesmo partido, não é? E por isso continuam a pertencer todos ao mesmo partido, desde a independência até hoje. Por isso, o que nós temos de corrupção, estamos a falar diretamente da corrupção, não é? E por isso as modalidades, os tentáculos, isto é um polvo que tem tentáculos, depois penetra por vários setores, de diversas formas, offshores, transferências e tal, mas acaba por deixar rastro. E quando se deixa rastro, com uma ponta de novelo, vai-se por ali fora, até enrolar o novelo na outra ponta e tem-se o historial todo dessa investigação. Por isso, é uma preocupação e uma dor de cabeça para João Lourenço, para o MPLA, para a Primeira-Dama, para as pessoas que estão citadas, porque existe, de facto, esses dados, não é? Por isso não é inventado. Agora, o que não se sabe, e estamos a ver na superfície, ainda não fomos à base, não fomos à raiz, aí são aqueles que efetivamente estão a trabalhar no assunto. Eu, inclusive, já indiquei a tal organização, a FSPA, que os norte-americanos levam muito a sério, porque envolve já corrupção de funcionários públicos, da administração pública norte-americana, e os americanos nessa matéria não brincam, metem mesmo na cadeia, mesmo que sejam entidades estrangeiras, eles forçosamente acabam até chegar às sanções, não é? Por isso, isto é uma situação que é muito diferente do irritante com Portugal, não é? Em que se fala mais alto e os portugueses lá vão cedendo e entregam coisas com os angolanos que se entendam, etc. Aqui não, aqui não. Aqui os americanos querem levar a fundo, querem ir à base, não é? Querem levar até ao fim todas as questões que possam acontecer, levam muito a sério atos de corrupção, principalmente se provar que há envolvimento de funcionários públicos, de administração pública, com entidades estrangeiras a serem corrompidas, que é o que está em questão, em última análise, e que pode ser o que mais grave pode acontecer a João Lourenço e as outras figuras que são apontadas.
Carlos, dessa hipótese de, por exemplo, tratar-se aqui de um ajuste de contas entre os camaradas,
bom, eu não sei até que ponto é que vai as influências de uns camaradas contra outros camaradas nos Estados Unidos. Porque é assim, se alguém dessas entidades individuais que está-se a falar, desde João Lourenço, primeiras damas, ministros, etc., Carlos Feijó e por aí fora, e bancos e tal, fazem, atuam com irregularidades, com procedimentos irregulares, considerados nos Estados Unidos como irregulares, e isso pode chegar ao ponto de atingir até ser considerado um crime, até que ponto outros camaradas contrários não desapontaram nenhuma pistola pelos cometerem irregularidades e eventualmente crimes. Por isso, não sei até que ponto a teoria da conspiração de camaradas contra camaradas em território americano com entidades americanas pode ser visto. Isto é pura e simplesmente a gatunagem roubalheira, os marimbondos que nós falámos assim com alguma simplicidade de linguagem e que vai atingir um outro país que é sério, que não gosta desse tipo de atuações e não gosta de acolher corruptos e atos de corrupção no seu seio. E os americanos, nesse aspecto, conforme disse, têm muito cuidado e não admitem esse tipo de situações. E depois ficam atentos, devido à gravidade das mesmas, de confrontar o próprio país, não é? Com esses atos de corrupção, com essas irregularidades, sejam elas quais forem, não é? E esperar que esses países correspondam na mesma medida, ou seja, haja investigação, que se encontrem e que credibilizem as provas que os americanos mandam, neste caso para Angola, e que a PGR, ao os assumir, investigue e que não meta numa gaveta como se nada fosse. Isso até é pior que o soneto. isso também os americanos aí é que reagem a dizer. Agora, se vocês querem apoios para investimento, ou querem créditos, ou querem financiamento, não contem connosco, porque nós avisamos dos atos, indicamos quem eram, demos as provas gratuitamente e vocês nada fizeram. Por isso, isto é um assunto muito sério e o comunicado do MPLA, conforme disse, minimizou, disse que não havia investigação nenhuma, não tem dados nenhuns. Agora bem, agora vamos ver quem é que tem efetivamente as provas mais válidas, se é o MPLA através deste comunicado ou se é esta empresa privada, não é? Que ganha dinheiro com isso, não é? Porque tem clientes com relevância que devido à superdebilidade das provas que apresentam, e não estamos a falar de uma investigação de um dia, uma semana, um mês, estamos a falar de dados que eles apresentam e que dizem que são investigações de um ano e que de elevada gravidade, que podem atingir até, conforme digo, se atingir a próprios funcionários americanos e a administração pública americana, que tenham beneficiado determinadas entidades singulares ou coletivas e que envolvem atos de corrupção com países estrangeiros, isto para os americanos é muito grave, e Angola vai ter um grande problema internacional em termos com os Estados Unidos para resolver caso queira ter, digamos, sobrevivência em termos de alguma independência económica e financeira e aumentar cada vez mais a sua diversificação de apoios, porque senão remete-se àquilo que o Eduardo Santos também preferiu. Eduardo Santos virou-se para a China, porquê? Porque enquanto a União Europeia, os Estados Unidos e o mundo ocidental exigiam padrões de democracia, de transparência e que efetivamente antes de entregar qualquer crédito ou qualquer apoio financeiro, os chineses, que vivem numa ditadura, não é? Marxista, maoísta, não é? E que não ligam se estão a alimentar outra ditadura. Que não se sabe bem, se é que, no caso angolano, se é capitalismo selvagem, se é capitalismo liberal, se o que é, nem sequer se consegue definir atualmente uma ideologia, não é? Embora o MPLA pertença à Internacional Socialista, mas, e curiosamente, é uma informação extra, eu ouvi da boca da Ana Gomes, que foi candidata agora às presidenciais, foi durante muito tempo eurodeputada, e as visitas que fez em Angola deixou uma memória ao MPLA, em que foi a Ana Gomes, enquanto secretária das Relações Internacionais do Partido Socialista Português, que propôs o MPLA para a Internacional Socialista, onde acabou por entrar, não é? Primeiro como observador, depois entrou como elemento efetivo. Mas isso, pronto, é uma informação que não tem a ver com o assunto principal que estamos a debater, mas que agora surgiu na memória. Por isso, o MPLA, em termos de, e João Lourenço, o governo de João Lourenço, principalmente, perante o investimento estrangeiro que entende, vai-se ter que virar definitivamente para a China, para a Rússia, para esses países que não ligam para a democracia, que apoiam qualquer tipo de ditadura em Angola e pela repressão que se está a verificar. Agora, contar com os Estados Unidos, com esta, vão ter que aguardarmos qual é a evolução que isto vai ter. Por isso, isto ainda são meras informações de uma entidade privada.
Empresas próximas da empresária Isabel dos Santos receberam 20 milhões de dólares da Sonangol dias antes da demissão dela. A cerca de 20 milhões de dólares pagos pela petrolífera angolana Sonangol por consultoria foram parar às empresas ligadas a Isabel dos Santos, enquanto era presidente do Conselho de Administração da maior empresa do país, o contrato que obrigou a Sun Angola a pagar o serviço de consultorias passados e futuros foi assinado dia antes da filha do antigo presidente José Eduardo Santos ser afastada da empresa. O dinheiro saiu de um montante de 131 milhões de dólares que a companhia fechou a Iron Sea Matter, sediada no Dubai e usada como intermediária nos pagamentos de serviços de consultoria a Sun Angola, recebeu da empresa, além dos 20 milhões que foram parar a empresa ligadas a Santos, 108 milhões de dólares destinaram-se a outras consultorias internacionais. BCG, 31,2 milhões. PwC, 21,4 e McKinsey, 15,4. Ainda foram pagos 5,3 milhões de dólares ao escritório de advogado Vieira de Almeida. Estas revelações foram feitas pelo jornal português Expresso na sua edição desta sexta-feira, 12 de fevereiro, e a estação televisiva de Portugal, SIC, apresentará uma reportagem alargada na sua emissão da noite. No bolo de 20 milhões de dólares que foram distribuídos pela Meta por várias empresas e consultoras e empresas em Portugal, destacam-se aquelas que têm relações diretas com Isabel dos Santos. Houve 1,9 milhões de dólares transferido para a Fidequity e para a Santoro, sendo que ambas pertencem a empresária e ambas, mais uma vez, eram dirigidas por Mário Leite da Silva. Outros 3,4 milhões de dólares foram transferidos para a sucursal portuguesa da Ucol, uma empresa angolana de recursos humanos em que Isabel dos Santos detém uma cota de 70% e Ana Paula Oliveira os restantes 30%. Esse valor faz parte de um total de 6,2 milhões de dólares pago pela Meta e a três companhias ligadas à acionista portuguesa da companhia Offshore Dubai. As outras, a SDO Consultores e a PCFNO, são controladas pela Paulo Oliveira e receberam 1,1 milhão e 1,7 milhão de dólares, respectivamente. A PCFNO, que teve direito à maior fatia, representa o nome completo da empresária Maula Cristina Fidel Carvalho da Neves Oliveira e é uma empresa com apenas um funcionário e o Odecas, uma outra consultora assediada na Madeira e que detida é detida em 49% pela mulher de Mário Leite da Silva, tendo prestado serviços relacionados com o software de gestão SAP da Sun Angola. Neste emaralhado financeiro, boa parte do dinheiro da Sun Angola saiu de uma conta da petrolífera no Eurobica em Lisboa, passou pela conta da Mera e no Dubai e voltou depois para a capital portuguesa, tendo sido distribuída por uma certa conta em diversos bancos. Na altura, Isabel dos Santos disse ter preferido recorrer à empresa intermediária no Dubai porque, dessa forma, poupou dinheiro em Sun Angola. O Expresso e a SIC revelam que o contrato entre a Meta e a Sun Angola foi forjado em Londres, na subsidiária britânica da petrolífera angolana, desde novembro de 2017, cinco dias antes de Isabel dos Santos ter sido despedida da Sun Angola pelo então recém-nomeado presidente angolano João Lourenço. O contrato obrigava a Sun Angola a pagar a Meta todos os serviços de consultoria de passados e futuros fornecidos à petrolífera, sem limites de valor. Este contrato, bem como a transferência bancária e outros factos, incluindo quase 58 milhões de dólares, transferido para o Dubai a 16 de novembro de 2017. No dia seguinte ao afastamento da filha de José Eduardo dos Santos, levaram o Ministério Público angolano a constituir como arguídos Isabel dos Santos, o marido sindicado do colo falecido em outubro passado, o gestor Mário Leite da Silva, amiga Paulo Oliveira e o antigo funcionário da PwC, Sérgio Raikundélia, que se tornou administrador financeiro da Sona Angola e que foi quem protagonizou o contrato em Londres.
Nós, há bocado, no primeiro tema, estávamos a falar de uns camaradas e agora estamos a falar de outros camaradas. E por isso Dubai não aparece por um mero acaso como residência de, pelo menos fiscal e de negócios e de férias de toda esta gente envolvida. Verificamos como é que as situações que se fazem com pouquíssimas pessoas, que aquilo que eles, quando há uma acusação, chamam de associação criminosa. Isto é uma quadrilha de ladrões, não é? E que deixam rastros. Por isso, deixam rastros bancários, deixam alguns rastros nas offshores que são muito difíceis de controlar e de identificar e de seguir, em consultoras internacionais, não é? De contratos que são elaborados às pressas para justificar de diversos movimentações da Sonangol com essas consultoras. Eu lembro que quando a Isabel dos Santos tomou conta da Sonangola, despachou, pôs fora a grande parte dos assessores angolanos e eram preenchidos por escritórios de advogados portugueses e consultores portugueses e por aí. E agora vê-se todas estas movimentações, todos esses dados. Quer dizer, se fôssemos a pedir uma opinião ao MPLA, eles nem precisavam fazer um comunicado, diziam todos que sim senhor, isto é tudo verdadeiro, isto foi tudo uma cambada de ladrões e tudo mais, mas que estavam lá, não é, ligados ao MPLA. E por isso, e as figuras próximas de amigos portugueses e de vários setores de atividade e que ajudaram toda esta quadrilha na gatunagem, na roubalheira de bilhões de dólares, de euros, enfim, que todos nós vamos tomando conhecimento. E é perante este estado de situações em que o cidadão angolano e a sociedade angolana está envolvida por uma teia de corrupção, não é? Que é necessário realmente ser desmantelado. E, de alguma forma, ainda hoje foi feita uma declaração política entre o Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, o Justino Pinto de Andrade, presidente do Bloco Democrático, e o Abel Chivukuvuku, coordenador do Prajá, três pessoas que eu conheço pessoalmente, lidando com elas, como elas também sabem, entre os assuntos do Cafufo, veio à baila, logo no princípio da declaração, a alta autoridade contra a corrupção, que curiosamente foi um instituto que foi proposto pela UNITA e que foi votado favoravelmente na Assembleia Nacional, mas que nunca se corporizou, nunca houve existência real, porque o MPLA não está interessado. Por isso, nós precisamos em Angola, esta alta autoridade, não é preciso ir buscar outra, esta alta autoridade ser efetivamente sustentável por um independente, por uma pessoa independente, não ligada a nenhum partido político, nem influenciável por nenhuma instituição angolana, mas que é necessário na luta contra a corrupção. Porque nem quer no primeiro tema referenciado por aquela empresa Pangeia Risk dos Estados Unidos, quer agora esta segunda, em que se zangam as comadres, sabem-se as verdades, do tal amigo gestor português, e por isso tu e as consultoras que têm negócios internacionais noutros países e que não querem ficar queimadas com este assunto da Isabel dos Santos e da Sonangol, e por isso trazem os contratos que foram feitos, falsos ou verdadeiros, foram realizados, e que dá uma percepção ao angolano, dá uma percepção a uma sociedade angolana, que estamos metidos com uma quadrilha, não é? Agora, uns dizem que já não são da quadrilha, outros que já não são do partido, outros que vão entrar no partido, mas ou estão no partido, mas estão com o TK de João Lourenço. Vamos ver, de acordo com o primeiro tema, como é que João Lourenço vai sair daquelas acusações dos Estados Unidos. E depois temos, nesse segundo tema, os outros camaradas. Vai tudo bater no mesmo, quer dizer, nós precisamos em Angola de uma, por eleições, obviamente, eleições gerais, e depois nas autarquias que também serão eleitos, quer sejam independentes, quer sejam propostos pelos partidos da oposição. Temos que nos afastar cada vez mais do MPLA e desta gente, porque realmente não quer dizer que sejam todos, não é? O tal fruto podre, ou a árvore não faz a floresta, e o fruto podre na cesta, enfim, se não for tirado, acaba por contaminar e tudo apodrece, e o MPLA está apodrecido. E a ideia que fica é que isto já chegou a um ponto que vai implodir. Um dia o MPLA não explode, ele implode, é de dentro para fora, não é? E depois vamos ver no que é que isso vai dar. E o ano 2021, estamos em mês de fevereiro, e verificamos, pela chacina do Cafufo, pela continuação das manifestações, e que, na nossa opinião, vai continuar, que isto está a correr muito mal para o MPLA. Por muito é o PIM que se tenta dar a ideia de que está pública, pelos canais públicos de informação, que está a progredir, e depois de repente vai-se prendendo um ou outro administrador ou diretor que aproveita e mete dinheiro do PIM no bolso. São escolas que são inauguradas, depois sabemos do Bengo, que são os encarregados de educação e as pessoas individuais que fazem a escola, e depois aparecem e inauguram como se aquilo fosse com dinheiro do PIM. Enfim, são derbices desta ordem, e isto realmente eu não sei como é que se consegue que venha uma agência brasileira, da China, de imagem, porque o tal Gracima, eu que se sabe que servia para o marketing do Eduardo Santos, não sei qual é o marketing do João Lourenço, mas deve ter algum também, mas que o MPLA está com má imagem, está.
Um encontro marcado para este sábado no Bengo, de reunir a mesma mesa jovens e autoridades para falar do direito à manifestação. Mas a polícia não compareceu. Os ativistas decidiram sair em ruas nos próximos meses. Os problemas são conhecidos: o elevado custo de vida, a não realização das eleições autárquicas e a permanência do MPLA no poder. O que tarda a chegar são as soluções, razão pela qual uma série de manifestações deverá acontecer nos próximos meses na província angolana do Bengo. A informação foi avançada este sábado à DW África pelo coordenador provincial do Movimento Revolucionário, Jaime MC, que entende que o lugar dos ativistas é na rua. Sairemos às ruas, e lá onde devemos ficar não devíamos ter saído. Nós somos homens das ruas, afirmou. Várias províncias de Angola têm sido palco de manifestações nos últimos meses, mas não no Bengo. Um facto que fica adverso, explica o ativista, em disponibilidade por diferentes motivos dos vários organizadores. Paramos de sair às ruas porque eu fui atropelado pela polícia durante uma manifestação realizada no meio do ano passado. Fui julgado por para uma cadela, não, uma cadeia, não tive assistência da médica nem acesso a medicamentos. Depois fui condenado a um mês de prisão com os meus companheiros Checa, Ata, Periquito e Bozo Lima, explica Jaime MC, acrescentando que o movimento está de volta para mostrar que aquilo que não nos mata torna-nos mais fortes. Também o jovem e ativista MC Life diz estar preparado para participar nas próximas reivindicações. O ativismo é algo que nos indica que nos identifica, é algo que começamos a ficar muito cedo, fazer muito cedo, e por isso estamos preparados para participar em qualquer ação com ela, com ele relacionado.
Cada vez mais os jovens estão a ter uma consciência política dos seus direitos e da forma como os direitos humanos são violados, das suas ambições de ter um emprego, de criarem a sua família, de ver as crianças do seu bairro a ter acesso à educação, enfim, uma multiplicidade de aspirações em que o MPLA, o presidente do MPLA, o presidente da República, titulado Poder Executivo, não estão a corresponder. E quando, por exemplo, quando o fenómeno de Cafunfo, e ainda hoje o bispo católico da diocese do Dundo referia-se à falta do diálogo, à extrema pobreza perante um município e uma província rica em diamantes, que há razões de sobra para que depois a contestação chegue a cair nas ruas, porque não há formas das autoridades, quando chamadas a conversar, no caso deste nosso tema do Pengo, não aparecem, não é? E estão ali nas palavras do comandante-geral da Polícia Angolana para reprimir as rebeliões. E ele, na altura, também fez referência à Espanha. Se nós olharmos hoje para a Espanha, na Catalunha, após o ato eleitoral e após a prisão de um rapper, um cantor rapper, que foi preso por dizer algumas palavras contra o rei emérito, não é? E contra a monarquia espanhola, e verifica-se que toda a população, que não só na Catalunha, como as marchas já estão a acontecer em Madrid de solidariedade, e na Catalunha, que em princípio o governo seria formado por outras forças políticas, estão agora a pedir que sejam as forças independentistas da Catalunha a formar esse mesmo governo. Por isso, o senhor comandante-geral da Polícia Nacional de Angola, quando dava exemplos do exterior de Angola, nomeadamente Espanha, teve azar, não é? Se calhar é o tal míssil de que ele fala, mas é com um míssil que sobe muito pouco e cai logo, não é? Só não sabe onde é que vai cair. Por isso nós temos aqui uma juventude de que, a nível de todas as províncias angolanas, se vão manifestar durante todo o ano, porque não se vislumbra políticas públicas que venham a curto prazo, nem a médio prazo, mas a curto prazo, a resolver alguns dos graves problemas que assola a sociedade angolana. E a sociedade civil cada vez mais fica sensibilizada por esta luta com coragem que os jovens estão a ter quando vêm para as ruas contestar, e com razão, pelos direitos que são de todos, não é? E que terão que ser as eleições, quer as gerais que se prevê em 2022, quer futuramente as eleições autárquicas, de ter a possibilidade de uma vez por toda correr com os corruptos do poder, porque efetivamente já é demais termos, até a nível internacional, uma visão de que em Angola a corrupção, digamos, é de alto nível, e que há fatores que nessa luta merece todo o apoio, quer a nível nacional, quer a nível internacional, em defesa dos direitos humanos, para evitar que outros jovens sejam assassinados, outros manifestantes sejam mortos, que haja um clima de diálogo em que nós possamos, entre nós angolanos, encontrar uma forma de que as políticas e os políticos sirvam para resolver os problemas graves que a sociedade angolana está a ter. Cada vez mais a pobreza aumenta, em termos económicos vive-se uma recessão, mas uma possível recuperação da economia que possa ter alguma visibilidade. É tão pequena que ela se fica mesmo na recuperação e mesmo com os apoios na área, por exemplo, da União Europeia, na área da formação, e que querem acompanhar, mas ainda hoje a embaixadora da União Europeia apresenta-se com uma comitiva no Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos para falar com o senhor ministro, que acabou por conseguir, mas a comitiva teve que ficar fora desse encontro. Dizia o ministro que não obedecia à forma, ao formato destes encontros, mas que ela fez questão de apresentar de que a União Europeia está interessada que haja um inquérito aos acontecimentos de Cafufo e, perante aquilo que for apresentado nesse inquérito, vão ajuizar de que forma é que os apoios e o desenvolvimento em Angola, mesmo ao nível essencial, dizia ela, essencial do cumprimento dos direitos humanos, no, na prossecução, digamos, do apoio bilateral entre a União Europeia e Angola. Por isso que não leve de ânimo leve esta paz social, que cada vez mais está em perigo perante uma posição ditatorial que o MPLA está a fazer através do seu presidente do partido, presidente da República, titulado Poder Executivo, que com os tentáculos e com as ordens superiores para a Polícia Nacional e também para as FAS, as Forças Armadas Angolanas, exercer contra os jovens uma pressão cada vez maior, mas que podem criar mártires, não é? E mortos, e vai, a violência gera violência, e se deixarem o diálogo totalmente de lado, tem razão o bispo da Diocese do Dundo, quando preocupado que estava de que a justiça em Angola cada vez é menor e por isso Angola tem que, nas suas palavras, tem que alcançar um desenvolvimento dentro de uma situação pacífica da sociedade.
Jurista classifica da grave violação da lei impedir que o advogado e familiares tenham contacto com o preso. O jurista angolano Agostinho Canando classifica de grave uma violação da lei e decisão das autoridades angolanas proibirem familiares do advogado de terem acesso ao dirigente do movimento do protetorado Lunda Chokes, José Mateus Zeca Mushima, detido há 8 dias. É preocupante para alguns o facto do Serviço de Investigação Criminal, SIC, e a Procuradoria-Geral da República dizerem desconhecer o seu paradeiro. O contacto direto entre eles não deve ser inviabilizado e já constitui uma violação, disse Canando, para quem não saber o paradeiro de Zeca Camuxima. Dá claramente um sinal que todos os direitos têm sido violados. O advogado Salvador Freire disse, por seu turno, que nunca mais teve contato com seu cliente desde que este foi preso, desconhecendo principalmente onde se encontra. A única informação que lhe é prestada é dada pelo piquete do local onde foi detido quando lá se apresentou, que diz apenas que ele continua detido no local. Não posso dar uma informação exata porque nós não temos contato físico com Zeca Mushima. Apenas o piquete vem nos dizer que está aqui, mas não sabemos ao certo se está aí ou não. Salvador Freire disse que na altura da detenção foi informado que Zeca Mushima poderia ser levado para Lunda Norte para ser interrogado e se isso acontecer, tenciona deslocar-se à província para defender o seu cliente. A Voz da América já contactou o procurador Álvaro João, portador da PGR, que disse não ter qualquer informação sobre o paradeiro de José a Mateus Azeca Mushima. Manuel Aleluia, a porta-voz do SIC Geral, disse também não ter informações.
Este é um mau exemplo daquilo que temos dito ao longo deste programa e já anteriormente, desta ditadura que cada vez é mais repressiva em Angola. Só um regime ditatorial é que se compreende de que um detido não tenha acesso aos meios de defesa que a Constituição prevê. Por isso, esse interrogatório teria que ser feito acompanhado com o seu advogado de defesa, ou não deixar que esse advogado tenha acesso ao seu cliente, não é? A quem pretende salvaguardar os seus direitos, e, digamos, nem saber exatamente em que sítio é que ele se encontra, não ter o apoio da própria família, é atos que só se vê na Coreia do Norte e em países que efetivamente adotam a violação sistemática dos direitos humanos. Ou seja, as próprias autoridades violam a Constituição, violam a lei penal, violam a lei de processo penal, violam tudo e mais alguma coisa e realmente criam o receio, o alarme na sociedade civil e liquidam e dão cabo da paz social tão desejável e que nos custou tanto a ter e alimentar após a guerra que tivemos em Angola. Por isso, é muito preocupante o que está a acontecer em termos de violações e confinado a esta situação do Cafufo. Quer dizer, as autoridades angolanas estão presas, cavaram um buraco, estão ali presas e não sabem exatamente que mais vão de fazer para provar que houve uma rebelião, que há um chefe de rebelde, que, quer dizer, não encontram dados, não encontram elementos, e em vez de recuarem e começarem a dar a mão à palmatória, como se costuma dizer numa linguagem mais simples, e efetivamente agiram mal e reconhecerem que agiram mal, não. Cada vez mais se vê alimentar ainda hoje uma iniciativa de um vice-presidente da bancada do MPLA, o Dr. João Pinto, de fazer, digamos, uma comunicação à nação via Assembleia Nacional pelos acontecimentos, mortes e feridos que ocorreram em Cafufo. Queriam alimentar essa comunicação exatamente com palavras, com frases que viessem piorar ou apoiar a teoria conspirativa de violência que manifestantes indefesos praticaram em Cafufo, coisa que a oposição, que era unida, a Casa CE, rapidamente disseram que não iam por essa linha e, digamos, que quase que João Pinto dizia que eu conheço também pessoalmente, dizia que é da área do Ministério Público questionar criminalmente a situação e ajuizar e proceder em conformidade, e a Assembleia Nacional não se podia imiscuir nesse tipo de situações. Por isso o MPLA está a usar, como também o Presidente da Assembleia Nacional aproveitou para criticar a ida dos deputados da UNITA a Cafufo, sem a sua autorização, na opinião dele que carecia de autorização, embora que fosse uma iniciativa, ao que parece, partidária, não é? Mas cada vez mais o MPLA vem a reboque, não é? Ou põe-se na linha da frente, arrastando com eles todos os membros, quer sejam deputados, quer sejam ministros, quer seja o titular do Poder Executivo, presidente do MPLA, digamos que estão envolvidos numa situação que não saem dali. Também os jovens ativistas e nacional a nível nacional e também os angolanos a nível internacional, movimentam-se no sentido de não fazerem cair, digamos, aquilo que está a passar no país, quer a nível da violação dos direitos humanos, quer a nível da alta corrupção, para que o mundo saiba do que está a passar.
O elevado, o sindicato do professor protestou contra uma ordem do governo de Luanda, obrigando os professores a participarem numa campanha de limpeza da cidade. Decorreu segunda-feira. O lixo tem vindo a aumentar por toda a cidade depois do mês passado. O governo da província de Luanda a ter rescindido o contrato com cerca de 6 empresas de saneamento básico. Desde então, muitas dessas empresas retiraram os seus contentores nas ruas da capital e os cidadinos vêm deitando o lixo em qualquer lugar. O governo local convocou a população para participar na limpeza nesta segunda-feira e os professores foram coagidos a aparecer. Segundo o CIPROF, a ordem prometia punir quem não participou. Adamar Ginduma, secretário-geral do CIPROF, condenou a ordem do governo, afirmando que os professores não são responsáveis pela incompetência do governo. Nós não temos, nós não estamos no tempo do Sábado Vermelho, onde as pessoas eram convocadas para esse tipo de campanha. Disse, se o governo é incompetente, essa responsabilidade não pode ser atribuída aos professores, acrescentou. Ginduma entende que o governo deve melhorar os seus mecanismos de governação para a recolha do lixo em Luanda. Há modelos e exemplos pelo mundo. Entendemos que o governo de Luanda deve aprimorar seus mecanismos para efeito, disse Joana Lima Ramos Batista Cândido, a governadora provincial de Luanda, que participou da limpeza da cidade, disse que a limpeza vai continuar.
Sim, ao que parece, digamos, os sábados vermelhos, em que as populações pegavam nas vassouras e tinham que fazer uma limpeza coletiva, é uma solução que não vai perdurar, por muito que a governadora, que deve estar de saída. Porque é que se deve dizer que deve estar de saída? Mais de 50% das razões que levaram às demissões dos diversos governadores de Luanda deveu-se ao lixo, já da época do Eduardo Santos. Aliás, houve uma altura, aí por 2004, 2005, acho eu, que o próprio José Eduardo Santos, de surpresa, entrou pelo governo provincial de Luanda, tem uma reunião e passado uns dias esse governador foi demitido, exatamente por causa do lixo. Vários formatos foram utilizados. Eu cheguei a assistir no Miramar o Job Capapinha, que acho que agora é governador no Guasa Sul, como tinha entrado como governador de Luanda e apresentava também um modelo que eu ouvia e via logo que aquilo ia falhar. E na altura falhavam quase todos pelo seguinte: os dinheiros caíam numa empresa chamada Elisal, e era essa Elisal que depois pagava as outras empresas operadoras. E em que de determinada altura nem chegava a pagar nunca, ou interrompia o pagamento, o que aliás aconteceu com esta atual governadora, em que ela interrompe o pagamento às empresas operadoras sem antes encontrar uma solução. Quer dizer, por isso simplesmente não vos pago, estamos em dívida convosco, não vos vamos pagar, rescindimos o contrato, mas também não encontrou uma solução. Obviamente que passado um mês e tal, o lixo acumulou de tal maneira que os bichos, quer dizer, já entravam dentro das casas, e lembremos-nos que a situação tenebrosa que houve com a febre amarela deveu-se também à acumulação do lixo. Por isso, essa Elisal depois veio-se a saber que indiretamente a Isabel dos Santos também tinha interesse na Elisal. Com João Lourenço, a Elisal perde esse poder de receber o dinheiro todo e depois pagar às outras e vira simplesmente operadora como as outras o eram, definindo a sua área de atuação. Por isso, durante muitos anos, na minha opinião e de muitos luandenses, na altura via-se que a Elisal havia ali um problema de gestão financeira, de gestão operacional, incompetência, ineficiência, e quando noutros países o lixo cria riqueza, dá lucro, não é? Eu penso que até se pegasse no lixo todo de Luanda, metesse em barcos, não haveria sempre noutros países que a quererem o lixo, porque eles saberiam como reciclar e ganhar dinheiro com isso. Ora, o problema da reciclagem fala-se, os modelos já se criam modelos para tudo, desde ter no porta a porta jovens a recolher o lixo e a serem pagos, também isso falhou. Por isso acho que quase tudo se experimentou em Luanda e falha sempre. Falha sempre porque não se cumpre. E começa-se por não cumprir exatamente com as promessas que se fazem àqueles que fazem efetivamente a recolha do lixo, quer em contentores, quer a nível de porta a porta. Por isso, isso passa exatamente para haver um plano integrado, com uma estratégia bem definida, bem planificada, mas essencialmente operacional e que deixe nas mãos de privados. Que haja uma concessão, já que fazem concessões do Porto de Luanda e de outras coisas, que se faça também uma concessão da limpeza do lixo de Luanda. E a partir desse momento, acho que estando em mãos dos privados, venha a ser mais rentável essa situação. Espero que João Lourenço ouça esta dica deste nosso programa de hoje e que a partir daí se faça a reciclagem do lixo, se pague devidamente aos operadores, seja na recolha porta a porta, seja o modelo que esses privados encontrarem, e o problema se vai resolver dessa forma. Porque depois existe também um conflito de poder, de ser o governo provincial de Luanda, onde também existe o governo central. E ainda por cima, depois existe uma presidente administrativa de Luanda. Enfim, quer dizer, temos aqui três entidades a dar opiniões e, às vezes, instruções contraditórias na área do tratamento e recolha de resíduos sólidos. E isto é um problema que, como disse já, leva a que a maioria dos governadores caiam, percam, depois viram embaixadores e ou vão gerir, serem nomeados governadores de outras províncias, mas caem em Luanda exatamente por causa do problema do lixo.
O elevado índice de pobreza das famílias na província de Malões afeta centenas de crianças que todos os anos têm de ser assistidas no Hospital Provincial Materno-Infantil, sofrendo de má nutrição. Os municípios com muitas ocorrências de má nutrição são os de Malange, Calandula, Cangandala, Quiaba, Zonji e Mucuari. A chefe da secção de nutrição do Hospital Materno-Infantil local, Claudete Umbumba, fez notar a pobreza dessas crianças, afirmando que são crianças carentes, vêm às vezes sem nada, nem roupa, nem alimentação, nem valor, dinheiro, para poder fazer tudo que nós pedimos. O Mumba disse que muitas vezes as famílias não têm os meios para comprar medicamentos necessários, mas nós temos que fazer esforços para ajudar. Pedimos à farmácia que nos abastece e assim medicamentos e assim medicamos essas crianças. Segundo as estatísticas do hospital, 4 a 5 crianças menores de 8 anos de idade desnutridas são assistidas todos os dias na sala de nutrição do hospital. A supervisor do Programa Provincial de Nutrição do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias do Gabinete Provincial de Saúde, Pedro Botelho da Gama, confirmou a morte de 4 crianças malnutridas em 2020, menos 4 comparativamente ao igual período do ano anterior.
Nós estamos a falar no tema de Malanje, mas podíamos falar de qualquer província angolana, porque o problema é quase idêntico. A má nutrição resulta da extrema pobreza, resulta de que as famílias não conseguem ter dinheiro suficiente para alimentar convenientemente os seus filhos, as suas crianças, de uma péssima política pré-natal de acompanhamento grávida, acompanhamento devido das crianças de tenras idades e que aumenta, temos estatísticas de mortalidade infantil que nos envergonha a nível do mundo e, por conseguinte, é mais uma má política pública, neste caso de saúde e neste caso das crianças que são o futuro de um país. Por isso, o tema é chocante, o tema é gritante e é de se evocar e é de se denunciar, porque comprova efetivamente de que não é prioridade do titular do Poder Executivo, Presidente da República, Presidente do MPLA, de olhar para o futuro deste país, porque se olhasse para o futuro deste país, tinha que estar no presente a resolver o problema da má nutrição das crianças, a resolver os problemas básicos da nossa população, a nível da alimentação, a nível da habitação, a nível da educação, a nível da saúde, a nível de saneamento básico, a nível de tudo. Porque estamos a viver um período muito mau, agravado pela pandemia. É certo, mas que isto apenas trouxe e traz cada vez mais ao de cima as incompetências governativas do MPLA e, por conseguinte, quanto mais depressa o ano 2021 andar e acabar para chegarmos às eleições de 2020, gerais de 2022, e para isso é necessário, e voltamos a tal declaração política feita hoje pelos presidentes da UNITA, do Bloco Democrático e Abel Simão Cavouco, de Parajá, em que se refere que as reformas a nível eleitorais do CNE, do presidente do CNE, enfim, preparar toda uma série de circunstâncias de forma a termos eleições livres e justas e termos uma mudança política, acreditarmos que a alternância do poder pode acontecer, deve acontecer, pela vontade soberana do povo angolano, particular, corporizada pelo voto útil dos angolanos, chamadas urnas, para efetivamente votarem com tranquilidade, com paz e que efetivamente a transição de poder do MPLA que sai para dar entrada a outras forças políticas, que venham a governar Angola e a recuperar a dignidade dos angolanos.
Carlos, acredita que as eleições autárquicas possam ser realizadas ainda este ano?
Não,
Por
não.
quê?
Nessa declaração política fala-se na realização das autarquias em 2021 que me surpreenderam, porque quer o Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, quer Justino Pinto Andrade, presidente do Bloco Democrático, são ambos deputados da Assembleia Nacional, sabem exatamente o que é que está a acontecer, até aconteceu no mês de fevereiro, em que a última lei que falta, que é a lei da institucionalização do poder autárquico em Angola, foi novamente protelada. E não é só por isso, é que perante isso também faltam verbas no OGE para se realizarem eleições. E para além disso, eles na própria declaração política sabem que o registro eleitoral que eles apontam que ser possível até fazer um registro eleitoral novo, tecnologicamente mais evoluído, até junho deste ano, é irrealizável. Não há possibilidade. Quer dizer, quem conhece Angola e os procedimentos eleitorais e tudo mais, Quer dizer, estar a falar em autarquias em 2021 e fazer registros, novos registros eleitorais até junho é completamente irrealizável. Nem compreendo como é que isso faz parte desta declaração política, não é? Ela é válida em termos de dar alguma esperança ao povo angolano de que há forças da oposição que estão preocupadas em estar em conjunto, a encontrar soluções governativas que não sejam, ou que sejam para afastar o apelado do poder via eleitoral. Mas falam dos problemas eleitorais, não é? Onde destacam, mas apresentam soluções irrealizáveis, quer dizer, autarquias, não há dinheiro previsto no orçamento para as fazer e não há vontade política, porque neste momento quem domina a Assembleia Nacional é o MPLA, quem domina o governo é o MPLA, quem domina tudo em Angola é o MPLA. E por conseguinte, só exatamente chegar às eleições gerais de 2022, não é? E sim tentar efetivamente que o MPLA não ganhe as eleições, que não haja batota, que haja mecanismos de controle para que as mesmas sejam justas e livres, não é? E transparentes, e termos a tão desejada mudança de poder político em Angola.
Haverá, e qual será, por exemplo, a reação da comunidade internacional e potencial de investidores estrangeiros quando souberem que não há, quer dizer, há realmente, quando constatarem que realmente existe uma falta de vontade política?
Não, eu penso que a comunidade internacional, com as informações que tem da própria oposição e até com a leitura desta declaração política que eu refiro, tem consciência da má vontade política da parte do MPLA, não é? E até que ponto é que, apesar da declaração política, apesar daquilo que está lá escrito, na parte da oposição, pelo menos das três forças ou das três individualidades, eu prefiro encarar isso como as três lideranças, três individualidades. Uma delas até acho curioso, porque não existe formalmente nem sequer com a legislação e com o acordo do Tribunal Constitucional é possível a criação do para já, não é? E ter ali o habeas corpus, que vale o que vale, enquanto angolano, enquanto político, mas não enquanto como coordenador de um para já que não é força política, partido político reconhecido em Angola pelo Tribunal Constitucional. Não é possível, como aliás todos sabemos pelo dito acórdão. Mas achei curioso ser entendido como tal. Mas eu reconheço em Belchi Vucovuco, como reconheço no Justino Pinto Andrade, como reconheço em Bel no Adalberto Costa Júnior, como já disse, pessoas que eu conheço pessoalmente e conheço-as politicamente, não é? Em que é pouco, mas é um início. Espero bem que se juntem mais, que hajam mais pessoas. Mais políticos, mais forças políticas de oposições credíveis como da oposição e com o apoio da sociedade civil, com o apoio dos jovens, consigamos efetivamente concretizar grande parte das situações do levantamento que muito bem foi feito nessa declaração política, só que o timing, o tempo em que se pretende fazer é curto, é demasiadamente curto para ser realizado, não é? Por isso, torna-se difícil conseguir já eleições gerais em 2022, é possível, não é? Aprovar no Orçamento Geral de 2021 para 2022 as verbas necessárias, as modificações eleitorais que têm que existir de preparação para as eleições autárquicas. Agora, não há condições financeiras, não existe no Orçamento Geral do Estado isso, e também a postura que se viu do MPLA na Comissão de Especialidade da Assembleia Nacional e que o próprio Adalberto Costa Júnior, presidente da UNIT e deputado, e Justino Pinto Andrade, presidente do Bloco Democrático e deputado, terem essa percepção e fazerem uma declaração política como se isso fosse possível quando se é a percepção que não é. Isso é que eu achei muito estranho. E isso pode levar ao engano a cidadãos, a milhares de cidadãos e a própria sociedade civil que vem que efetivamente desses, da parte dessas lideranças, não é? Tomada de posições irrealizáveis, que não é possível realizar. E isso leva ao fracasso, leva à desilusão, não é? E ao não acreditar nos políticos. E é por isso que eu valido que os jovens, que muitas vezes olham já com alguma estranheza e com falta de credibilidade nos partidos políticos, nas lideranças atuais, que como ineficazes, porque eles não têm também o cuidado, não é, de quando fazem as análises, de as fazerem com realismo, com objetividade, não é, e dando efetivamente esperança. Já para não falar naquilo que eu observei, estando nessas estruturas políticas, com essas lideranças e com esse conhecimento pessoal desses líderes, sei como é que eles pensam, como é que eles atuam, não é? E quando chegar ao ponto de dizer, bem, agora vamos ter que fazer uma lista de acordo com a Constituição, quem é que vai ser presidente? O Adalberto quer ser presidente. O Justino Pinto Andrade, com a maturidade que tem, a idade que tem, ele até prescinde, ele até penso que prescinde, que seja o Adalberto ou Abel. Agora, apesar da amizade que o Abel tem com o Adalberto, o Abel, quer dizer, nem está em posição, lá está, devido ao tal acórdão, em que ele não tem um partido político, Abel, a não ser que arranje a última da hora, como foi constituído, em que eu participei na fundação da casa, em 2 e 3 de abril de 2012, convidado pelo Abel Chivo Cuvuco, não é? E que se conseguiu 4 partidos que ninguém conhecia, e que um deles agora, até o Manuel Fernandes, é o presidente da Casa CE, mas naquela altura era absolutamente desconhecido, e que se conseguiu um bom resultado com a eleição de 8 deputados. Mas se agora, perante as dificuldades do acórdão, do posicionamento do Tribunal Constitucional, desses 3 que aparecem a assinar esta declaração hoje, não é? Realmente o Adalberto Costa Júnior é o único, os outros 2 terão que, se calhar, se não houver mais nenhuma força política ali, terão que considerar o Adalberto Costa Júnior como estando em melhor posição para ser o primeiro da lista e provavelmente em segundo da lista ser o Abel. Mas por aquilo que eu conheço do Abel Silva Cuvuco, ele não gosta de ser número 2. Nunca quis ser número 2, não é? Por isso, não sei, e quando chega a essa posição, o que eu sei é que essas reuniões e essas declarações acabam por cair, porque não se entendem quanto a este posicionamento. O contexto agora é um bocado diferente, conforme disse, não é? Pela idade do Justino, e vejo que o Justino possa vir a abdicar em que seja o Adalberto o cabeça de lista de uma possível eleição nas eleições gerais, o Abel aceitar ser número 2, ou seja, futuro vice-presidente de Angola, se ele for modesto e humilde e a favor do interesse maior dos angolanos, que é tirar o MPLA do poder pela via eleitoral, aceitar essa posição, eu sou o primeiro a valorizar ambos e a bater palmas, não é? E todos os angolanos vão seguir essa postura, a sociedade civil vai seguir essa postura, mas é uma ténua esperança, até lá muita coisa vai acontecer.
Por último, a inflação em Angola subiu 24,4% em janeiro face ao período homólogo do ano passado. registando um aumento de 1,5% face à subida dos preços registrada em dezembro, divulgou o Instituto Nacional de Estatística Angolano. A variação homóloga situa-se em 24,41%, registando um acréscimo de 6,46 pontos percentuais com relação observada em igual período do ano anterior, lê-se na nota hoje divulgada em Luanda. Comparando a variação homóloga atual com a registrada no mês anterior, dezembro de 2020, identifica-se uma diminuição de 0,68% pontos percentuais. Acrescenta-se ainda no texto. Durante o mês de janeiro, as províncias que registraram maior aumento nos preços foram Luanda, com 1,94%, Kwanza Norte, com 1,93%, Lunda Sul, com 1,78%, Ibié, com 1,69%, ao passo que as províncias com menor aumento de preços foram Quandocubango e Mochico, com 1,46%. Cada, Cunedo com 1,45%, Kwanza Sul com 1,41% e Cabinda com 1,26%, olhando para a decomposição das classes que influenciaram o aumento dos preços. O BNI afirma que a alimentação e bebidas não alcoólicas foi a que mais contribuiu para o aumento do nível geral dos preços com 1,11 pontos percentuais durante o mês de janeiro, seguida dos bens e serviços com 0,08 pontos percentuais, mobiliário, equipamento doméstico e manutenção com 0,6 pontos percentuais e habitação, água, eletricidade e combustíveis com 0,05 pontos.
Neste nosso tema temos em detalhe o índice de inflação e que facilmente se percebe de que com 24,4% os angolanos entendem, porque vão às compras diariamente, que os preços sobem e o seu rendimento não sobe. Por isso, a pobreza aumenta. E com esses dados, também o investidor percebe que, não havendo poder de compra na generalidade da população angolana, não vale a pena investir, porque não, aquilo que produzirem não sabem a quem venderem, porque não há poder de compra. E por conseguinte, isto é um dado extremamente importante, não só estatisticamente para elaborar as políticas públicas, que como nós sabemos são mal feitas por incompetência, mas verificamos que o ambiente de negócios em dados macroeconómicos e a inflação faz parte de um dado extraordinariamente importante para que a sociedade conheça o que vai ser a curtíssimo prazo a sua vida, não é? E na maioria da população, que não vai poder contar um grande crescimento do seu rendimento e, em contrapartida, encontra um aumento de preços cada vez maior. Por isso, a pobreza tem uma tendência a aumentar, as famílias têm uma tendência de terem cada vez menos dinheiro para fazer suas compras e as coisas não se veem a curto prazo que sejam melhoradas num governo que mal governa.
Carlos, tenha um bom fim de semana e até à próxima edição. Um abraço.
Um grande abraço aos nossos ouvintes também. Até o próximo programa na próxima semana e um bom fim de semana também.
Muito obrigado. Thank you.
Aquandela, menina ya que deba o atoba. Pelo tua mulo, xindenga com a sanzala, o ué. Já falhamos tanto em todo esse tempo que passou. Se queres viver melhor, malembe, malembe, devagarite. 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 Que é de todos, transformada só para alguns. Eu quisera ser gigante para poder vos ajudar. Esta máxima e recorda para viver. Quem é de agora não estou a nem devia não matar. Okay.